O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. Um homem de 61 anos que deu entrada no Hospital Albert Einstein em São Paulo com histórico de viagem para a Itália, região da Lombardia. É o primeiro caso da doença em território nacional e em toda a América Latina. E com isso, abre-se a necessidade de um trabalho de prevenção em todo o território brasileiro e também latino-americano. No Rio Grande do Sul, não tem nenhum caso suspeito, mas a Secretaria da Saúde segue em alerta para qualquer mudança no quadro. A responsável pelo Núcleo de Doenças Respiratórias do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, o SEVS, Letícia Martins, explica como que o Estado se prepara para enfrentar a doença caso ela aconteça.
A gente já vem se organizando para esse enfrentamento do coronavírus desde dezembro, né? Então, assim, o Estado está bastante organizado e bastante atento e alerta para a chegada desse agente, que é algo inevitável, né? Com a forma de movimentação das pessoas hoje, isso é uma questão de tempo, né? Chegou em São Paulo e a gente está esperando que chegue aqui no Rio Grande do Sul, como chegou outros agentes virais, como o próprio influenza H1N1 em 2009. Com relação à questão de como a gente está se preparando, a gente já tem um plano também de contingência já há algum tempo, né, que está aí, e as nossas orientações, elas se mantêm as mesmas orientações depois desse caso que confirmou, né? As medidas de precaução e de controle, elas não mudaram em função da confirmação desse caso agora aqui no Brasil. Bem pelo contrário, a gente tem que fortalecer, né, essas medidas todas para a gente tentar minimizar, né, mitigar ao máximo essa questão do impacto que esse vírus pode passar a trazer quando começar a infectar as pessoas aqui pelo estado. Tá, mas assim, em termos de outras medidas, a vigilância ela se mantém sensível, né? Já foi feito plano de contingência, a rede está toda capacitada, a gente já fez várias capacitações, todos os municípios foram estimulados a fazer os seus planos, né? Desenhar os seus fluxos para o atendimento, né, de uma suspeita de um coronavírus nos seus municípios. Então, assim, em termos de medida, se mantém todas as orientações que até então a gente vem trabalhando, elas se mantêm. Tá, não tem nada de diferente em função desse caso que foi positivo aqui no Brasil.
O caso de São Paulo foi testado positivo e depois do primeiro resultado, ainda foi feita uma contraprova. Letícia Martins explica como é esse procedimento adotado sempre que um caso suspeito é relatado.
Essa dinamicidade com relação a essas definições de suspeitas de uma doença de um agente que é novo, é assim mesmo que acontece, né? Então, é dinâmico essas definições. Né? A gente teve um aumento da lista de países, né, provenientes, que pessoas provenientes desses lugares estariam entrando como suspeito com o quadro respiratório, né? E agora, à medida em que ele está se expandindo em outros países e essa transmissão se torna sustentada nesses países, né? Então o Brasil, o Ministério da Saúde, inclui dentro dessa definição de suspeita pessoas com quadro respiratório provenientes desses lugares. E isso vai se dar enquanto a gente estiver monitorando, enquanto estiver aumentando e ele se expandindo, é possível que essa definição ela venha a mudar. Então agora, por que a gente tem que estar com o mesmo alerta, né? Porque tu tem um rol de outros lugares que tu tem que pensar, e a Europa está muito aqui, né? A gente tem um trânsito muito intenso com países da Europa. Então, certamente aumenta a nossa possibilidade de introdução, aumenta sim o nosso risco, né? Com esses novos países, a forma como ele está circulando nesses países europeus.
E por fim, a profissional dá dicas de como cada um de nós pode, no dia a dia, se precaver de doenças.
São medidas extremamente simples e que elas não têm um impacto apenas para este Covid, né, o novo coronavírus, mas sim tem um impacto para qualquer outra doença de transmissão respiratória. A gente está agora se aproximando da sazonalidade de vários outros vírus que comumente circulam entre nós todos os invernos, como a influenza, por exemplo. Né? Então, essas medidas, a gente às vezes trata elas como medidas ou ineficientes, ou que elas não são medidas importantes, elas têm sim um impacto nessa questão da transmissibilidade, né? Porque é a lavagem das mãos de forma contínua, né? É tu evitar de tocar mucosas, né? Depois que tu tá num ambiente na rua, vem de um lugar que tu pegou um ônibus, num shopping, tá com a mão que tu botou em algum lugar, evitar tocar mucosas, né? Olhos, nariz, boca, né? O evitar contato com pessoas que tu tá sabendo que tá com um quadro respiratório, a própria pessoa que está com um resfriado, ela é uma orientação básica de que ela evite ir para um lugar mais de aglomeração, né? Se eu tô com um quadro respiratório, a recomendação é que eu evite ir para um teatro, para um cinema, né? Essa questão da higiene dentro da própria domicílio, a limpeza de superfícies, a lavagem de mãos, né? Não compartilhamento de objetos de uso pessoal, a gente tem o hábito do chimarrão, né? Não estou dizendo com isso que as pessoas não podem mais tomar chimarrão, mas assim, se eu estou com um quadro respiratório, se eu estou espirrando, se eu estou com uma coriza, não convém eu, neste momento, entrar numa roda de chimarrão, por exemplo. Então, esse tipo de conduta, ela tem impacto em interromper a cadeia de transmissão de qualquer agente respiratório, não apenas do coronavírus. A coisa do álcool gel, que ficou uma moda na época do H1N1 e depois as pessoas esqueceram. Se eu estou na rua e eu tenho um álcool gel e eu sei que eu vou, de repente, descer de um ônibus depois de ter tocado em tudo, voltar o hábito de passar, né, o álcool gel, manter ambientes arejados, também é uma coisa de extrema eficácia. Por mais frio que esteja, né, a gente deixar uma fresta para que esse ar se renove também é uma medida importante. Então, são medidas do nosso cotidiano simples e que vão ter impacto em várias doenças que a gente transmite através da nossa respiração, tosse, espirro, etc. Todas as novidades que a gente tem com relação a esse novo agente, a gente está publicando na nossa página, a gente tem boletins diários com relação ao Covid, com atualizações tanto de números e até mesmo atualizações dessas nossas definições de suspeitas.